O 22 de junho é uma data marcante para a Rússia. Há exatos 82 anos, em 22 de junho de 1941, 3 milhões e 600 mil soldados alemães invadiram o território da então União Soviética para dar início à Operação Barbarossa.
O confronto entre o exército nazista de Adolf Hitler e o exército vermelho de Joseph Stalin foi o mais sangrento da Segunda Guerra Mundial, terminando com a vitória dos soviéticos menos de 4 anos depois.
Mais de 8 décadas depois desse confronto, os russos estão em guerra contra a Ucrânia. Os ucranianos iniciaram há algumas semanas mais uma contraofensiva para tentar enfraquecer as tropas russas que ocupam parte da Ucrânia há 16 meses. Eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar sobre este assunto agora com Ivan Godoy, que é jornalista aqui da Rádio Senado e especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E, principalmente, bom dia, ouvintes.
Ivan, a guerra na Ucrânia ainda ocupa algum espaço na mídia, mas não tem aquele destaque como no começo da guerra. Como é que está o estágio atual da guerra na Ucrânia?
Bom, o que vemos é que é uma situação de impasse. A Ucrânia, ela não está conseguindo uma vitória decisiva contra os russos e os russos também não estão conseguindo uma vitória decisiva contra a Ucrânia. Um retrato desse conflito foram os combates em torno da cidade de Bakhmut, uma cidade que não é tão importante assim, mas que virou um verdadeiro moedor de carne. Fala-se até em mais de 10 mil mortos de ambas as partes nesse combate que durou meses por essa pequena cidade de Bakhmut. Então, a grande novidade do momento é a contraofensiva ucraniana, mas o que se viu nos últimos meses é esse impasse, a guerra convertendo-se num moedor de carne humana e sem que nenhum dos lados tenha uma perspectiva assim mais próxima de vitória.
Ivan, o que a Ucrânia espera conseguir com a atual contraofensiva? E aí eu engataria uma outra pergunta. E com relação ao contexto geopolítico mundial, existe alguma novidade com relação à questão de apoios ou falta de apoios à Ucrânia nessa hora?
Bom, vamos falar primeiro realmente da contraofensiva, né? Como você indicou na ordem, né? A questão básica é o seguinte: houve muita expectativa em torno dessa contraofensiva. E qual é o objetivo dessa contraofensiva, que já foi deslanchada pela Ucrânia há algum tempo? É separar parte das regiões ocupadas pelos russos do próprio território russo. É conseguir isolar essas tropas, que seria, do ponto de vista estratégico, muito importante. Então, esse avanço se dá no sul da Ucrânia, nas regiões de Kherson e Zaporizhia. Lembrando que Zaporizhia é a região onde está a maior usina nuclear da Europa, né? Ocupada pelos russos. Portanto, combates em torno de Zaporizhia, em torno dessa usina, preocupam muito, né? Todas as autoridades mundiais dessa área nuclear. Mas como está indo a ofensiva? A grande questão, repito, era a grande expectativa. O objetivo já se sabe, mas a expectativa de que esse avanço seria rápido. E o avanço não está sendo rápido. O próprio presidente Zelensky, né, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele falou ontem, fez uma entrevista e disse que realmente não está indo, os planos não estão indo como esperado. Mas ele também falou que não se podia esperar, talvez, um avanço hollywoodiano, como nesses grandes filmes da Segunda Guerra Mundial, em que os soldados avançam rapidamente e derrotam o inimigo. E que a Ucrânia não pode também colocar a vida dos seus soldados em risco só para agradar um pouco as expectativas da opinião pública, né, dos países aliados. Então, o que vemos que o avanço ucraniano está sendo bastante lento. O que há de concreto é a retomada de 8 aldeias. E a causa é simples. Os russos tiveram muito tempo para se preparar, porque há muito tempo se fala dessa contraofensiva. Então, eles criaram trincheiras, várias linhas de trincheiras, muitos campos minados, que é um obstáculo grande para os tanques, e também um tipo também de obstáculos físicos antitanque, que prejudicam esse avanço. Então, a questão toda é a comparação também que está havendo com a ofensiva anterior ucraniana. Você se lembra que meses atrás os ucranianos eles retomaram um grande território em torno da cidade de Kharkiv, que é aquela cidade, a segunda cidade da Ucrânia, que estava cercada pelos russos. Eles retomaram um grande espaço e também retomaram aquela cidade de Kherson, né? Que foi um avanço rápido. Só que dessa vez os russos tiveram tempo para se preparar. E há um outro detalhe, qual é também o problema? A Ucrânia, ela conta com menos, digamos, recursos humanos do que os russos. Os russos têm uma população bem maior do que a ucraniana. E todo mundo sabe que numa ofensiva morrem mais os soldados que estão fazendo a ofensiva do que os defensores que estão esperando nas trincheiras. Então, a Ucrânia tem que calibrar muito o custo humano dessa ofensiva, porque de nada adianta ela ter um certo avanço, um certo resultado, mas perder uma boa parte do seu exército.
Ou seja, os russos estão mais preparados, né, depois da primeira contra-ofensiva em agosto do ano passado. E o apoio da União Europeia e Estados Unidos continua firme, né, Ivan?
Continua firme, isso aí não há dúvida. Inclusive, houve agora uma conferência, né, de doadores, já pensando no futuro, pensando na reconstrução da Ucrânia. E vários bilhões de dólares foram prometidos. Apenas, por exemplo, vamos falar de um país que não é mais da União Europeia, né? O Reino Unido ofereceu 3 bilhões de euros para ajudar a reconstrução da Ucrânia. E é claro que fala-se muito também de que a Rússia também teria que pagar essa reconstrução. Agora, como obrigar a Rússia a fazer isso, né? Talvez usando esses centenas de bilhões de dólares russos que foram congelados, que estavam em bancos ocidentais e foram congelados. Por questões jurídicas, esse dinheiro continua lá. Mas fala-se na possibilidade de usar esse dinheiro para a reconstrução da Ucrânia. Agora, devo dizer também que se no momento continua o apoio, não se sabe que se essa guerra durar muito mais tempo, mais um ano, mais 2 anos, se continuará esse apoio, porque o custo econômico é enorme para os países da União Europeia e para os Estados Unidos. Então, o Putin, aparentemente, ele joga com isso. Nota-se que não há mais uma atitude ofensiva do exército russo. Os russos o que querem manter a situação como está, a situação estagnada, aquilo virar um pântano, contando com a possibilidade, por exemplo, da vitória de partidos que estão contra a guerra e contra o apoio à Ucrânia nos países ocidentais. Por exemplo, os russos sonham com a vitória do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, porque ele já disse que não, ele já manifesta claramente que não vai dar o mesmo apoio que está sendo dado pelo governo do presidente Biden à Ucrânia. Então, a Rússia joga com o longo prazo, com a paciência, tentando ver se esse apoio à Ucrânia vai diminuir no futuro, o que obrigaria a Ucrânia a sentar-se na mesa de negociações e talvez fazer concessões que nesse momento não está disposta a fazer.
É realmente aí um quadro bem complicado, bem definido e, como o Ivan bem destacou, um quadro agora de paralisação, digamos assim, de aguardo, né, dos dois lados. Ivan Godoy, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Conexão Senado, uma participação sempre bem-vinda. Até uma próxima.
Até a próxima.